Boa tarde. Eu vou dar então início à sessão. Bem-vindos. É com extremo entusiasmo que vos recebemos na Assembleia da República nesta comissão. Nós estamos já atrasados relativamente à ordem dos trabalhos e, portanto, vamos dar início sem mais delongas. Eu queria só deixar uma nota de introdução muito, muito rápida, vou mesmo limitar-me no que pensava dizer. O tema que hoje vamos discutir e que vão propor e que vão querer discutir é o tema das fake news. Eu só lhes pedia que tivessem sempre presente que o princípio fundamental que deve enquadrar todas estas discussões é o princípio da liberdade de expressão e, portanto, que não encarem o tema das fake news como um ponto de chegada que vive por si, sem um enquadramento. E esse enquadramento é o princípio da liberdade de expressão. E, portanto, tudo o que sejam limitações ao princípio da liberdade de expressão tem que ser muito bem justificadas e devem também funcionar por exceção, é pelo menos essa a minha opinião, e eu não queria deixar de a partilhar convosco. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa, que vai comigo conduzir os trabalhos desta comissão durante esta tarde. Bem-vindos mais uma vez, vamos ao trabalho.
Muito obrigado. Nós vamos tentar demonstrar que, efetivamente, quando temos 2 minutos para falar, não temos que falar 2 minutos. Portanto, podemos falar apenas um. E já que estamos atrasados, eu vou tentar ser o mais breve possível. E a brevidade é tão grande quanto o facto de me limitar àquilo que, em termos das regras, é concedido aos deputados, que é um voto de saudação. É dizer-vos sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para convosco fazer o debate e a apreciação dos projetos que vocês trazem para encontrar um bom projeto que levem daqui. É esse o nosso objetivo. Os nossos nomes estão à vossa frente, portanto, estamos também apresentados. E agradeço o facto de estares aqui, principalmente por seres daqueles que demonstram que, efetivamente, as pessoas não têm propriamente que fazer da política alguma coisa que nos faz mal. Temos que fazer da política alguma coisa que nos faz bem, porque a política é feita por nós todos. E o exercício que vocês estão a fazer, sendo um exercício de cidadania, um exercício para nós também muito importante que façam connosco. Muito obrigado. Vamos rapidamente dizer-vos o que é que se vai passar. Esta parte já acabou, portanto, agora já não estou sujeito ao tal minuto, que é para não me chamarem nomes a seguir e dizerem que não cumpro aquilo que prometo. Apenas para vos dizer, penso que vocês sabem tão bem quanto nós o que é que se vai seguir a seguir, o que se vai seguir. De qualquer maneira, feita esta abertura, vai haver a apresentação dos projetos que vocês trazem, portanto, um por cada um dos grupos, dos círculos que aqui estão representados, menos dois, que é o Círculo da Aveiro e do Porto, cujos projetos estão noutras comissões a ser discutidos. Vocês sabem que têm Aveiro e Porto. Têm uma forma especial de aqui estar, não farão tudo aquilo que fazem os outros, mas de qualquer maneira, pelo menos em termos de debate, não podem ter esse debate limitado e participarão nele. A primeira parte que nós vamos fazer é exatamente a apresentação dos projetos que vocês trazem, portanto, cada círculo apresenta os projetos e depois, portanto, para isso têm 3 minutos e têm 5 minutos depois para fazer o debate de cada um dos projetos. Os círculos que não têm projeto entram apenas na fase de debate e têm os 5 minutos para debater. Eu penso que era mais fácil, se calhar, para iniciarmos aqui e depois, quando for a próxima,
Passa,
ou
passa.
outro, vamos dizendo o que é. Portanto, se quiseres, podes.
Senhor deputado, dá-me só a palavra para fazer um breve discurso.
Isso. Queres falar tu?
Sr. Deputado, nós temos uma agenda pré-estabelecida. Essa agenda tem que ser respeitada. Nós não podemos abrir uma exceção nesta altura, porque senão teríamos que abrir a todos os círculos e a todas as pessoas que pretendessem falar. Há, todavia, a possibilidade de apresentar aquilo que nos queria transmitir por escrito e obviamente, será distribuído oportunamente e será tido em conta por quem dever ser.
Obrigado.
Sim, alternativa, se quiserem consumir uma parte do tempo que têm disponível depois para as apresentações para o tema que queria trazer, isso é possível. Não sendo assim, por escrito, porque não podemos estar a abrir essa exceção ao regimento, e, portanto, não vamos poder admitir, nesse caso, essa pretensão. Está bem?
Muito obrigado.
Então, iniciávamos.
Pronto, claro. A minha questão prende-se, acima de tudo, com a parte do debate que me disse que tínhamos 5 minutos para colocar questões. Limita-se apenas à colocação de questões.
Este debate na generalidade.
Certo.
Portanto, agora é apresentado o projeto como um todo, não é? E há a apreciação precedida de debate na generalidade.
Certo, dos outros projetos.
Sim, claro, de todos.
Ok. E não há lugar depois àquela resposta direta, eu termino todas as questões que tenho a fazer nos 5 minutos e só depois é que se dá lugar. Ok, era só essa a dúvida. Em 5 minutos
vocês gerem.
Gerem como entenderem.
Okay.
Os 3 minutos da apresentação são seguidos e vocês gerem-nos.
Claro.
Certo? Fala um, falam dois, falam três, os que entenderem. Têm 3 minutos. A partir daí, vamos tentar que efetivamente haja verdadeiro debate.
Okay.
Não vamos ficar apenas, se não fazíamos por escrito, e cada um mandava e nós líamos aqui. Portanto,
claro.
Vocês estão à vontade. Tentem que realmente o debate seja o mais ativo possível. Com regras, de maneira que consigamos não gastar mais tempo do que aquilo que é necessário, mas que haja debate.
Ok, esclarecido.
Está bem?
Obrigado.
Então, para a apresentação do projeto em nome do Círculo de Beja, tem a palavra. Se quiser dizer o nome.
Tomás Paes.
Tomás.
Bom, para noite. Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Tomás Paes, sou o porta-voz do Círculo de Beja e vou apresentar as medidas. A nossa primeira medida consiste na criação de plataformas digitais, nas quais são implementados e fiscalizados critérios de fiabilidade. Isto é, a criação de plataformas digitais para que possamos começar a ter maior fiabilidade nas notícias, para que as notícias passem a ter um certificado para que possamos passar a confiar mais nas notícias. O segundo trata-se do tratamento do tema das fake news através de palestras. Sim, palestras, porque palestras é sempre aquilo que funciona. Palestras, ao contrário do que muita gente pensa que não funciona, eu discordo, funciona. Todos nós já tivemos palestras sobre os diferentes temas, aquecimento global, sexualidade, saúde... Desde pequeno que tenho na escola palestras e sempre consegui prestar atenção e aprender com elas. A nossa terceira medida consiste na alfabetização mediática para manter o cidadão informado, porque nós acreditamos que um cidadão informado é o primeiro passo para combater a desinformação. E, em quarto lugar, temos a criação de uma aplicação onde existe uma base de dados com os sites que são fidedignos. Ou seja, eu vou a essa aplicação e através dela eu consigo perceber que sites têm o maior número de notícias verdadeiras, que sites estão indicados como tendo notícias falsas e afins. Obrigado, esta foi a minha apresentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava... Continua, não é? Já acabou.
Já não há mais.
Já não. Não tem mais intervenções de.
Vocês têm 3 minutos.
Têm 3 minutos. Se querem aproveitar o resto do tempo para fazer mais algum comentário? Está terminado? Muito bem. Então, daria a palavra ao Sr. Deputado que representa o Círculo de Faro.
Francisco. Sou eu. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Francisco. Boa tarde a todos, peço desculpa. O meu nome é Francisco Marreiros, sou o porta-voz do Círculo de Faro. Eu vou ser muito breve. Acho que é consensual a ideia de que todos os projetos que estão em discussão hoje nesta comissão têm bastantes semelhanças. Apesar de algumas diferenças pontuais, existe a ideia de que, de facto, há uma noção de que estamos a caminhar para o mesmo lado. O que eu quero apenas referir do nosso projeto é que, precisamente, prendendo-se no facto de ter que haver um grande espectro de ideias e de... Portanto, motivo de ação, a nossa proposta aborda diversos formatos no que diz respeito às fake news. É óbvio que estas nossas propostas são obviamente questionáveis e nós estamos aqui para responder a eventuais dúvidas, de qualquer das formas. Assumimos que têm um forte potencial para, eventualmente, feitas as alterações necessárias, poderem enquadrar uma proposta que englobe diversas áreas de ação. Desde a sensibilização, como os colegas de Beja referiram, até, por exemplo, à legislação necessária que enquadre as fake news. É assim, isto é basicamente tudo acerca do nosso projeto de intenção. Penso que todos tenham tido a oportunidade de o ler e de o analisar. De qualquer das formas, reitero que é um projeto que engloba diversas vertentes de ação e espero que tenham tido isso em conta na vossa análise. A apresentação está feita. Obrigado. Bom dia.
Muito obrigado. Pode usar da palavra porta-voz do Círculo da Guarda, também para apresentar o vosso projeto, que é Flávia da Silva Teixeira.
Senhoras deputadas e senhores deputados, a todos muito boa tarde. O meu nome é Flávia Teixeira, sou a porta-voz do grupo que representa a Guarda. Gostava de não demorar muito tempo, então, para apresentar o nosso projeto de recomendação, passo assim a lê-lo. A primeira medida constitui na criação de uma campanha publicitária com recurso aos usos do média, incluindo a televisão, com mensagens explícitas dos danos causados aos intervenientes reais, as tais vítimas, realçando os impactos negativos que as fake news tiveram nessas pessoas, na sua carreira, na sua vida familiar, continuando. A segunda medida é a criação de uma autoridade de validação de informação e comunicação, a AVIC. Em articulação com a União Europeia e as outras instâncias internacionais, definir um quadro jurídico comum que defina regras claras de funcionamento de redes sociais e outros ambientes digitais, responsabilizando as empresas que fornecem estes serviços e penalizando de forma exemplar os produtores de desinformação. Última, mas não menos importante, a nossa terceira medida constitui na criação de um programa educativo transversal a todos os anos letivos que incentiva a literacia mediática. Sugere-se a atribuição de uma assinatura digital de impressa, gratuita a todos os estudantes do ensino secundário e superior e dinamização de cursos, oficinas e sessões de esclarecimentos intergeracionais sobre a temática das fake news. A nova geração é relativamente dotada de um maior grau de literacia digital e por isso propõe-se que as ações referidas sejam promovidas por jovens. Como disseram há bocadinho, acho que todas as nossas... Os nossos projetos de recomendação têm muita coisa a ver uns com os outros e acredito que ninguém quer voltar ao lápis azul. Então, gostava que as pessoas tivessem consideração pelo nosso círculo também e que nos ajudassem a melhorar, porque sabemos que o nosso projeto não é perfeito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu daria então a palavra aos senhores deputados do Círculo de Lisboa, nomeadamente à sua porta-voz, a Sra. Deputada Mariana de Almeida.
Boa tarde a todos, o meu nome é Mariana de Almeida e sou a porta-voz do Círculo de Lisboa. Hoje estou aqui para vos apresentar as nossas medidas e a primeira é a criação de um anúncio, ou seja, de um anúncio a qual chamamos 120 segundos, onde vamos falar acerca da temática das fake news e como podemos, efetivamente, quais as consequências que ela tem e como é que nós, jovens, e a importância que temos hoje, como é que vamos travar isto tudo. É muito importante que percebam que Lisboa está atento especialmente à educação, porque é através da educação que nós achamos que vamos conseguir travar tudo isto. Não é através de penalizações ou de outro tipo de consequências que vamos conseguir travar tudo isto. Nós temos de enfatizar o nosso espírito crítico e é hoje a nossa grande mensagem. A nossa segunda medida fala-nos da obrigatoriedade da colocação de fontes em notícias, porque obviamente isto já acontece, mas não acontece em todos os locais. A terceira é a utilização de uma inteligência artificial que será devidamente explicada, principalmente pelo facto de existir uma linha muito ténue naquilo que é a liberdade de expressão ou o sacrifício da mesma. E a nossa quarta e quinta medida, que no meu ponto de vista são aquelas que são mais importantes e que eu sinto que nós nos conseguimos fundir nesta ideia, é o facto de conseguirmos criar não só palestras, mas workshops a falar de tudo isto e essencialmente debates, para que possamos falar sobre isto, para que possamos pensar, porque uma palestra pode ser pouco eficaz, nós podemos ver e não pensar, nós queremos efetivamente usar estes nossos anos onde somos jovens e podemos, ainda temos esta força para mudar o mundo, para que possamos efetivamente mudar alguma coisa. E sem dúvida alguma, pensar. Pensemos na liberdade de expressão, pensemos que, por exemplo, no Círculo Eleitoral de Lisboa conseguimos chegar a todas as faixas etárias, com a nossa primeira medida, e pensemos em cima de tudo, acima de tudo, em educar as crianças para que não tenhamos de punir os adultos no futuro. Obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto do Circo da Madeira, tem a palavra o porta-voz Hugo Oliveira.
Bem, desde já desejar boa tarde a todos os deputados aqui presentes. As medidas do projeto da Madeira são as seguintes. Na primeira medida, queremos criar uma entidade que iria atribuir selos de qualidade aos diferentes meios da comunicação social, pois é através da aposta do jornalismo que vamos conseguir combater as fake news. O jornalismo de qualidade tem de ser a base para o combate às fake news. Esta atribuição destes selos serviria também de forma a as entidades terem uma redução nos seus impostos. Ou seja, temos um incentivo para elas fazerem notícias de melhor qualidade e para não mentirem nunca. A nossa segunda medida é a criação de uma plataforma digital que iria detectar notícias falsas e identificá-las para o seu leitor. Quanto à nossa terceira medida, nós achamos importante os comentadores que vão para os telejornais e para os jornais serem peritos nas suas áreas. Ou seja, não vamos colocar alguém que não percebe nada de economia a comentar a economia dos Estados Unidos, por exemplo. A nossa quarta medida já integra também na educação, porque se nós não somos jovens críticos, jovens educados e adultos críticos, adultos educados eventualmente, nunca conseguiríamos distinguir uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. A nossa quarta medida, então, faz referência a adicionar ao programa da cidadania a área curricular das fake news. Ou seja, durante as aulas, durante o currículo obrigatório, iremos estar a falar das fake news. Em relação à nossa quinta e última medida, é a aposta na literacia mediática através do desenvolvimento de projetos e formações junto aos jovens. Esta não seria só nas escolas, mas também nas universidades. E estamos a desenvolver o espírito crítico de todos os cidadãos, que é isso que é preciso realmente para conseguirmos combater as fake news. Porque se as pessoas não acreditarem na primeira coisa que virem à frente, não vão cair pelas fake news. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, terminou a apresentação dos 5 projetos que serão postos a debate e dos quais irá sair um com entre 3 e 5 medidas, como vocês sabem, mas que depois, mais tarde, também nos referiremos a isso. Antes de mais, dar-vos os parabéns porque efetivamente já aprenderam, já perceberam que isto tem mesmo tempo e nenhum de vocês gastou sequer os 3 minutos a que tinha direito e, como vimos, disseram tudo aquilo que era importante dizer, portanto, estão de parabéns. Vamos abrir agora um espaço de debate que já não é tão confinado como vocês o tiveram agora. Agora pede-se dinâmica, não é apenas apresentar, estão apresentados. O debate terá dinâmica que vocês próprios lhe queiram implementar. Penso que podia haver muitas formas de fazermos isto, mas eu acho que a forma mais simples é, todos os que estão aqui têm efetivamente direito à palavra, desde que o círculo os mandate para falar em determinado momento. Fala e vamos fazê-lo por inscrição livre de cada círculo. Quem entender falar, levanta o braço e quem entender fazê-lo, faz. Já se sabe que cada grupo tem, no total, 5 minutos. Tentem, agora o exercício é um bocadinho mais complicado e mais complexo, mas tentem gerir esses 5 minutos. Vai sendo, portanto, as parcelas que vocês vão ocupando vão sendo somadas. Quando chegar a 5 minutos, dali é-nos dado a indicação de que realmente os ultrapassaram. Eu também não vou mais longe do que isto. Tentem que esta forma de estarmos transforme o debate em alguma coisa que vos dê também prazer e que nos dê prazer a todos nós. Também não estamos aqui propriamente para não termos prazer naquilo que fazemos. E se calhar, já que ainda não ouvimos
Tinha só uma questão em relação à dinâmica do debate. Se numa mesma intervenção pode haver alternância da palavra entre os membros do mesmo círculo.
Vocês têm 5 minutos para gastar. Gastam os 5 minutos. Quando eu estava a dizer que era importante que houvesse dinâmica, talvez não haja grande dinâmica se o vosso círculo esgotar os 5 minutos seguidos.
Claro.
Estou a dizer, mas se o quiserem fazer, fazem. São absolutamente livres. Não é preciso falar, não precisa falar os 5 minutos. Podem repartir por 2, por 3, por 4, por 5, por aqueles que entenderem. E podem fazê-lo de uma só vez, portanto, fazendo tudo seguido, ou podem fazendo à medida que entendem que devem intervir, referenciando-se ao vosso projeto, referenciando aos projetos que vocês ouviram e que também já leram, porque tiveram acesso a eles antecipadamente. Portanto, por isso é que eu digo, essa dinâmica vai depender de vocês. Se, de qualquer maneira, se entretanto houver algo que vos surja de diferente, também o digam, que nós também adaptamos rapidamente a estratégia e a forma de estarmos aqui. Aquilo que eu ia propor era que, já que ainda não ouvimos a palavra de Aveiro e do Porto, dávamos a primeira oportunidade das primeiras duas inscrições, se entenderem assim, primeiro a Aveiro e depois ao Porto. Podia ser, se calhar era interessante ouvi-los depois de terem ouvido projetos que não foram da autoria e da iniciativa deles. Portanto, tem a palavra o círculo de Aveiro. Aqui é que se identifiquem só os sobre, porque não tem o porta-voz.
Antes de mais, queremos dizer boa tarde a todos os deputados e saudar também a mesa. Sou João Pedro Silva, deputado do Círculo de Aveiro, e tenho duas perguntas a colocar ao Círculo da Guarda. A primeira pergunta é em relação à sua segunda medida. A senhora deputada, na sua apresentação, fez a referência ao lápis azul, mas a sua medida pressupõe a criação, estabelece a criação de uma autoridade de validação de informação e comunicação. Não estabelecerá esta medida uma autoridade de verificação da verdade, que faz lembrar algumas referências, por exemplo, ao romance 1984 de George Orwell? A minha segunda pergunta vai para a vossa terceira medida, que fala sobre a criação de um programa educativo, da qual somos completamente a favor da criação, mas no fim acaba por a última frase dizer: a nova geração é relativamente dotada de um maior grau de literacia digital e por isso propõe-se que as ações referidas sejam promovidas por jovens. Nada contra, mas pensamos que essa última frase da medida desvaloriza um pouco o contributo das partes menos jovens da nossa sociedade. Acreditamos que toda a sociedade deve estar reunida, portanto, neste desígnio que é a luta contra a desinformação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós íamos então seguir agora com o Porto, uma vez que ainda não tiveram a oportunidade de intervir, e depois daríamos a palavra, neste caso, à Guarda para responder às questões colocadas por Aveiro e ao círculo, e aos círculos a quem o Porto fizer também perguntas, e seguiremos depois este caminho por via de inscrição que queiram fazer chegar à mesa para intervir. Dava então?
Só não se esqueçam que as respostas também fazem parte dos 5 minutos, está bem? Está.
Se fosse possível, o Círculo Eleitoral do Porto preferia esperar pela resposta e esperar um pouco também pelo debate na sala para depois podermos colocar algumas questões. Obrigada.
Muito bem, senhora deputada, não pretendo intervir, fazer a sua intervenção inicial, portanto eu dava a palavra ao Círculo da Guarda para responder às perguntas feitas pelo Círculo de Aveiro.
Primeiro de tudo, muito obrigada por terem prestado atenção ao nosso projeto e por terem posto perguntas. Eu compreendo a preocupação, foi uma das coisas que também me chamou a atenção quando este projeto foi apresentado na Guarda. Eu não concordo com uma pessoa superior, mas como alguém que possa ensinar e dar o exemplo, porque infelizmente há muitas pessoas que só se preocupam quando lhes acontece a elas. Então, haver alguém que se responsabilize por motivar essas pessoas, ensinar essas pessoas e criar outro ponto de vista, acho que isso seria muito melhor e incentivaria muitas pessoas. E por isso é que eu acho que a nossa terceira medida também está envolvida, porque felizmente a nossa geração tem muito em conta os sentimentos e as pessoas à nossa volta, e acho que ser jovens iria ser muito mais humano da parte das pessoas, para se ensinarem uns aos outros e para se ajudarem uns aos outros. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Estamos, portanto, abertos a inscrições de quem queira. Muito bem, temos aqui o Círculo de Beja, que pretendia fazer uma intervenção.
Exatamente, gostávamos de fazer uma intervenção mais uma vez ao Círculo da Guarda. Vocês, na medida número 2, têm a criação de uma autoridade de validação de informação e comunicação. Acontece que eu propunha, em vez de pôr em criação, meter um reforço, visto que na Lei nº 53 de 2005, de dia 8 de novembro, temos a criação da ERC, Entidade Reguladora para a Comunicação Social. E vocês têm aqui criação de uma autoridade de validação de informação e comunicação. Parece-me que é algo muito parecido. Eu propunha, de facto, fazer um reforço na fiscalização dessa autoridade e não apostar na criação, porque ela já existe. Obrigado.
Muito obrigado. Eu chamo a atenção que, se calhar, esta poderá ter cabimento, se realmente esta medida passar, depois no ponto da votação da especialidade, que é a proposta ou de eliminação, ou de emenda, ou de aditamento. Ou seja, se entenderdes fazer isso, depois tendes que o fazer na mesma, está bem? De qualquer maneira, vocês aqui gastaram o tempo, me entenderam. Mas estejam atentos a isto. Sim. Então tem a palavra, novamente, guarda. Tenham cuidado, guarda. Vão guardando algum tempo para vocês próprios também.
Respondi em conjunto a todas.
Exatamente. Se calhar nós temos que ir ajustando a metodologia para que as coisas corram o melhor possível. Se calhar iam-se inscrevendo e
deixávamos a resposta da guarda.
E a guarda ficava, porque senão daqui a bocado não tem tempo e não consegue participar efetivamente no debate e parece que está aqui num inquérito a responder a perguntas e não era essa a ideia. Portanto, quem é que se vai inscrever?
João Barão, do Círculo do Porto.
Porto.
Exatamente.
E Lisboa.
Lisboa também.
Senhor Deputado, e Beja também, faz favor.
O Círculo de Lisboa também se inscreve.
Que é Beja. Ok.
Tem.
Ora bem, nós queríamos visar a medida 1 de Beja, a medida 3 do Círculo Eleitoral de Lisboa e a medida 2 de Madeira, que consistem basicamente na criação de um algoritmo que permita identificar e distinguir notícias falsas, notícias verdadeiras. Eu queria começar por contar uma situação que já referi na nossa sessão distrital do Porto, que foi quando uma figura muito conhecida na vida mediática e política portuguesa afirmou que Portugal estava estagnado há 20 anos. E duas plataformas de fact-checking foram verificar a afirmação, contudo, uma viu que a afirmação era verdadeira e a outra afirmou que a afirmação era falsa. E o que é que nós chegamos? Nós não sabemos se a afirmação é verdadeira ou falsa. A verdade é que as duas estavam corretas, porque tinham utilizado duas formas diferentes de definir estagnação. E é por este mesmo ponto que nós queremos pegar. Porque nós não podemos ter plataformas a atribuir rótulos definitivos a uma notícia e a dizer esta notícia é verdadeira e aquela notícia é falsa. Isto é prejudicial para a nossa democracia e pode ter efeitos muito nefastos.
Tomava agora a palavra para continuar a intervenção, se possível. Nós tocámos agora no tópico que já foi tocado também por Beja, da criação de uma autoridade de validação de informação e comunicação, e consideramos que acaba por ser um pouco irrealista definir um quadro jurídico comum que defina regras claras de funcionamento das redes sociais, uma vez que são entidades com uma grande dimensão e, sinceramente, a legislação portuguesa não consegue abranger todas elas. E como disse também Beja, passo a sublinhar esse ponto, nós falamos na nossa primeira medida do reforço das competências da ERC. A ERC é a entidade de regulação da comunicação social e tem três principais objetivos, que são fiscalizar a atividade dos órgãos da comunicação social, a expor os resultados das autorias que são feitas e a explicitar, ou seja, justificar e fundamentar as conclusões que são tiradas. Portanto, esta entidade não faz juízos e apresenta apenas dados que nos permitam perceber realmente qual é que é o fundamento destes meios de comunicação. E em relação à censura, que foi já um tema que foi trazido duas vezes, se não me engano, o objetivo não é mostrar menos, é mostrar mais. E passo a ler uma passagem de uma comunicação da Comissão Europeia, em que é explicada a atividade deste órgão. A principal obrigação dos intervenientes estatais, no que se refere à liberdade e à expressão e à liberdade dos meios de comunicação social, é abster-se de interferir e censurar e garantir um ambiente favorável a um debate político inclusivo e pluralista. Ênfase, por favor, no abster-se de interferir e censurar. Obrigada.
O Círculo do Porto concluiu esta primeira intervenção. Nós daríamos agora a palavra ao Círculo de Lisboa, que tinha pedido também a palavra. Faríamos depois uma intervenção de Beja e de Aveiro e depois teríamos inscrições para os círculos que entendessem responder às perguntas colocadas. Dava a palavra então ao Círculo de Lisboa.
Em primeiro lugar, nós gostávamos de frisar que temos algumas perguntas para colocar ao Círculo Eleitoral da Madeira. E a primeira delas é como é que é possível, ou seja, olhando para a vossa terceira medida, os comentadores têm de ser escolhidos pela sua área de especialização, As pessoas, então, se não forem especializadas num tema, não poderão ter liberdade de expressão para conseguir expressarem-se. E, acima de tudo, não será mais importante a pessoa que vê esse tipo de comentário ter a maturidade e não só a consciência de poder escolher aquilo que acha que é verdadeiro ou que é falso? Não será por aqui um caminho um bocadinho mais eficaz de combater tudo isto? É que, no fundo, pensamos um pouco que será então essa linha que volta a ser ultrapassada. E a primeira medida, também gostávamos de perguntar, em relação a estas vantagens que são dadas na redução de impostos, porque é que nós estamos a dar uma recompensa de algo que deveria ser moral? Nós estamos a dar uma recompensa por fazer o bem? É isso que acontece? Obrigada.
Muito bem. Daria então a palavra a Beja.
Então, boa tarde a todos. Eu sou o Gonçalo Almanço, do Círculo Eleitoral de Beja, e gostava de fazer aqui uma pequena pergunta ao Círculo Eleitoral de Faro. Gostava de saber, na vossa medida número 1, de que forma é que os estudos políticos vão enquadrar no tema das fake news e na desinformação na democracia. Muito obrigado.
E por último, para esta ronda, daríamos a palavra a Aveiro.
Boa tarde a todos. Eu queria pedir também ao Círculo da Madeira um esclarecimento acerca da vossa segunda medida. Vocês falam da existência de uma plataforma com algoritmos fazendo a verificação de notícias utilizando uma técnica de processamento natural. E gostaríamos que explicassem o que realmente queriam dizer com esse termo. Obrigada. Queres
falar? Termina o Aveiro. Então, neste momento, talvez para não nos perdermos, as inscrições continuam a ser livres, mas nesta altura, se algum dos círculos a quem foi feita a referência entender dar resposta, façam um favor. A Madeira?
Bem, vou começar por responder à pergunta feita em relação aos algoritmos aqui pelo Porto. A nossa resposta será a seguinte. Os algoritmos, quanto mais informação damos a um algoritmo, mais precisa será a resposta. Ou seja, é verdade que neste momento talvez não estejamos ainda no ponto de toda a informação que nós já temos ser suficiente, mas no futuro acreditamos que sim, poderá ser uma aposta. E irei passar a palavra aqui ao meu colega, Ângelo, para responder às perguntas feitas por Lisboa.
Em primeiro lugar, cumprimentar a todos. Em resposta a Lisboa, sobre a nossa primeira, sobre os impostos, só deixar uma nota que em Portugal temos a carga fiscal mais alta desde a altura da Troika e, portanto, temos que começar por algum lado e quanto melhor através das comunicações sociais. Eu não vejo como uma parte negativa dar um incentivo aos jornalistas que fazem o seu trabalho e quanto melhor toda a sociedade beneficia disso. E faço uma pequena analogia. Se eles estão a fazer o seu trabalho e que não deveriam ser compensados por isso, os jovens que têm de estudar e o seu dever estudar, então deveríamos tirar as bolsas de mérito, deveríamos tirar os prémios de quadros de honra, pronto, porque estão a fazer o seu trabalho enquanto estudantes. Obrigado. E passo a palavra ao meu colega Martim.
Respondendo relativamente ainda, peço desculpa, primeiro saudar a mais ainda e os senhores e senhoras deputados, respondendo à questão relativamente à nossa terceira medida, primeiro nós precisamos de fazer uma distinção. Existe informação e existe opinião. E a partir daqui nós vamos entrar no âmbito dos comentadores. É claro que num debate nós podemos ter várias opiniões, mas aqui o que nós estamos a falar é aqueles espaços de comentário que existem em horários nobres, inclusive, e onde, por exemplo, não faz sentido, a nosso ver, ter pessoas formadas em direito a comentar economia, a comentar a situação da guerra, e atualmente acontece, senhores deputados. Ainda deixar uma questão ao Círculo Eleitoral de Lisboa, nomeadamente no que toca à sua primeira medida. Os 120 segundos para o mundo informado. Eu faço aqui uma analogia entre o que acontece nas campanhas eleitorais. A Comissão Nacional de Eleições, em todos os atos eleitorais, cria campanhas publicitárias e passa na rede pública e algumas vezes, nomeadamente nas presidenciais, passaram nas redes privadas. Não é por causa disso que Portugal deixa de ter uma abstenção a rondar os 50%, senhores deputados. E não vai ser estes 120 segundos impostos à população, ou seja, ainda gostaria de questionar quem é que faria este vídeo, os custos, quem é que suportaria estes custos, obrigatoriamente nas escolas, realmente faz-nos lembrar, aqui já falamos do lápis azul, obrigatoriamente nas escolas faz-nos lembrar onde estávamos a educar crianças a gostar, a realmente acreditar no que era transmitido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos ali um pedido de intervenção de Lisboa, é isso? Muito bem, Sra. Deputada, tem a palavra.
Boa tarde a todos. O meu nome é Laura Duarte e sou do Círculo Eleitoral de Lisboa e queria responder então à Madeira acerca da diminuição dos impostos. Nós fizemos essa questão e eu acredito que a medida não passa por aí. Ou seja, até pode haver essa redução dos impostos, mas se não houver fiscalização, não digo da informação, mas, por exemplo, na pandemia foram dados alguns benefícios aos canais televisivos, fundos, e foram aplicados, sabemos lá nós bem onde, por exemplo, o TVI, se nós estamos a dar esses fundos, pode aplicar em programas que não são educativos, Big Brothers, Casa dos Segredos. Se houver essa redução, que até pode haver, tem que haver então a fiscalização dos conteúdos ou para onde é que esses valores são aplicados. Posteriormente, e relativamente aos 120 segundos que o colega também deputado referiu, o nosso objetivo com essa medida é promover a educação. É claro que se calhar os 120 segundos só por si não serão de todo eficazes só por si, mas nós acreditamos que estão um bocadinho mais perto de educar as pessoas e de sensibilizar as pessoas para este problema que é tão crucial e tão fundamental na nossa democracia. E é isto. Passo então a palavra à minha colega deputada. E eu volto
ao meu... Primeiramente, boa tarde, o meu nome é André Neves, eu sou deputado aqui do Circo de Lisboa. Resposta aqui aos nossos caros deputados do Porto sobre o algoritmo. Nós temos quatro algoritmos, que é o Árvore da Decisão, o Naive Bayes, o CVM e o Deep Learning. E são quatro algoritmos que estão comprovadamente com uma grande taxa de eficácia, sendo que o caso que está a falar não se adequa aqui. Obrigado.
Gostaria também de relembrar que os algoritmos é algo matemático, ou seja, que nos dá uma ajuda e quanto mais nós conseguirmos enfatizar e ajudar estas plataformas, se calhar esta vai ser uma ajuda. Mas nós não dizemos que isto basta. Claro que não basta. Passa também pela educação acima de tudo, ou seja, estes algoritmos vão nos ajudar a ter, de certa forma, uma forma de comparação. Imaginem aquilo que acontecia no Twitter, por exemplo, com o Trump, aquilo que acontecia no Covid-19, onde vocês tinham diversas informações, aparecia link e algumas hiperligações que vocês podiam carregar e comparavam com outro tipo de informações. Ou seja, eram vocês que conseguiam pensar um bocadinho pela vossa cabeça e perceber, será que isto é verdadeiro ou não? Isso era o vosso trabalho. E esse trabalho é, em parte, na nossa opinião, na maioria, parte da educação que vocês têm contra as fake news. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Eu vou dar a palavra agora ao Círculo de Faro para uma intervenção. Temos já ali uma inscrição depois do Porto, presumo, é isso? Do Porto e da Madeira. Mas quando Faro terminar, nós íamos fazer, só para a vossa orientação, um ponto de situação dos minutos gastos, como é que está cada grupo, mas vamos dar a palavra a Faro e depois fazemos esse ponto de situação antes de dar a palavra aos seguintes grupos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Boa tarde novamente a todos. Eu tenho uma pequena impressão para deixar. Eu quase que me estou a sentir alvo e vítima da desinformação e da luta de conhecimento que está aqui a acontecer. Eu tenho uma leve sensação que, de facto, tudo aquilo que foi dito nas apresentações pode não estar, de certa forma, a ir por aí, uma vez que estamos a perder-nos um bocadinho por aquilo que não temos em comum e que não concordamos, e a desprezar um bocadinho aquelas que, de facto, temos em comum e a tentar encontrar melhores versões dessas medidas. Em relação à questão das medidas que dizem respeito aos selos de veracidade, entre outro tipo de situações, eu acho que, mais uma vez, e concordando totalmente e reiterando tudo aquilo que o Circo de Lisboa disse, podemos entrar aqui numa questão de ultrapassar a linha ténue que há entre a liberdade de expressão, a censura e depois a questão de haver alguém que de facto seja o detentor da verdade e que possa então atribuir esse selo de veracidade. Eu concordo totalmente com o facto de podermos estar a ultrapassar esse limite. Para além disto, respondendo à pergunta de Beja no que diz respeito aos estudos políticos, penso que tenha sido essa a questão, o porquê de estudos políticos ou como é que os estudos políticos podem contribuir para a melhoria das fake news. Ora, eu não podia dar melhor exemplo senão o facto de estarmos aqui sentados a exercer a política, que nada mais é do que aprender e a desenvolver a competência do espírito crítico, trabalhar ideias e chegar a consensos que, de facto, alterem para positivo, em princípio, se esse for a vontade de todos, aquilo que é a nossa realidade e a nossa sociedade. Eu acho, sinceramente, que nós devíamos focar-nos nas medidas que são positivas e não naquelas que nem são legisláveis, como, por exemplo, um programa de televisão. Felizmente, as empresas privadas da televisão têm liberdade para poder colocar no ar aquilo que querem, seja Big Brother, seja Casa dos Segredos. Se isso contribui ou não, é algo que tem que fazer parte do código moral de cada um. E mais uma vez reitero aquilo que Lisboa disse, a educação e aquilo que está na base das nossas ações tem que sempre, sempre, sempre ser o fundamental. E nunca punir e nunca procurar culpar e atribuir responsáveis. Os responsáveis devemos ser nós, pelo menos no que diz respeito à democracia. Obrigado.
Muito obrigado. Nós vamos então fazer um ponto de situação só para a vossa orientação sobre os tempos consumidos. E já agora aproveitamos para apresentar também que está connosco na sala a senhora assessora da Presidência da República, Patrícia Grave. Sim, da Assembleia da República, peço desculpa. Que nos vai indicar o que é que vocês já consumiram. Portanto, depois é fazer as contas, mas isso para alunos de secundário há de ser uma operação. Ah, já, ainda por cima. Então, é serviço incrível. Faz favor.
Então, boa tarde a todos. Neste momento, o Círculo de... Vou tirar isto. O Círculo de Beja consumiu até este momento 57 segundos e dispõe ainda de 4 minutos e 3 segundos. O Círculo de Faro consumiu 2 minutos e 45 segundos, tem 2 minutos e 15 segundos. O Círculo da Guarda, não fiz as contas para este, mas vocês fazem, consumiu 1 minuto e 11 segundos, portanto, isto é fazer as contas. Obrigada. Há de haver alguém de matemática no meio disto. Círculo de Lisboa consumiu 3 minutos e 46, tem 1 minuto e 14 segundos. Círculo da Madeira consumiu 3 minutos e 6 segundos, tem 1 minuto e 54. Círculo de Aveiro consumiu 1 minuto e 36, tem 3 minutos e 24. Círculo do Porto consumiu 2 minutos e 27, tem 2 minutos e 33.
Vamos retomar o debate então. Havia duas inscrições, que é de Porto. Começamos por Porto então.
Respondendo a Lisboa, se conseguirem ver a nossa medida número 3, também nós acreditamos que o caminho passa também pela sensibilização e pela educação, não nos entendam erradamente. Agora, aceitando que esta é uma ideia aliciante dos algoritmos, perguntamos se acreditam que é verdadeiramente fiável acreditar que podem ser aplicados a todas as redes sociais, todos os sites de internet, sendo que os algoritmos das próprias redes sociais já são altamente complexos. É apenas essa a nossa dúvida.
O Distrito de Faro propôs a introdução de estudos políticos no currículo obrigatório, algo que o Círculo do Porto considera impossível, uma vez que não é possível garantir a imparcialidade do moderador ou o professor responsável, algo que é muito perigoso para os jovens que estão a começar a sua experiência política. Para além disso, o Círculo do Porto gostaria de congratular o Círculo de Lisboa e da Madeira pelas suas medidas 5 e 4, respectivamente, na abordagem da temática da desinformação na disciplina de cidadania e desenvolvimento, algo que o nosso ciclo concorda, tal como está presente na nossa medida número 3.
Por último, gostaríamos também de, e como acreditamos que as campanhas de sensibilização são um passo fundamental para combater a desinformação, queremos também felicitar o Círculo Eleitoral de Lisboa, assim como todos os que estão aqui presentes, pela sua quarta medida, que vai de encontro ao que propomos na nossa terceira. Obrigado.
Muito obrigado. Há uma inscrição da Madeira. Faz favor, tem a palavra.
Queria dar uma resposta muito breve ao que Lisboa disse em relação ao caso das fiscalizações. E o que nós queremos dizer é que sempre que há uma, de modo geral, sempre que há uma atribuição de uma vantagem a qualquer empresa, há sempre, desde o tributo de um subsídio ou até uma redução de impostos, há sempre uma fiscalização associada a ver se o motivo pelo qual aquele subsídio foi atribuído está realmente a ser efetivado ou não. E é isso que nós queremos. Obrigado.
Eu queria fazer uma última pergunta ainda ao Círculo de Lisboa, que é uma curiosidade que eu tenho, nomeadamente no Código Deontológico do Jornalista. Na vossa medida 2, quando pedem a obrigatoriedade da colocação das fontes de notícias, o Código Deontológico do Jornalista protege as fontes anónimas. Eu queria saber como agiríamos neste caso. Obrigado.
Terminar? Madeira, terminou? Está aberto um outro período de inscrição. Lisboa, Aveiro e Faro. Tem a palavra.
Então, para responder aqui ao colega deputado da Madeira, penso eu, relativamente à colocação das fontes e ao código deontológico, tem toda a razão, e nesse caso aquilo que iríamos então propor seria não a colocação de todas as fontes, porque iríamos estar então a violar esse código deontológico, mas iria propor então a classificação da informação, porque isso é algo que se pode fazer, ou seja, se a informação é direta, se a informação é indireta, classificar a fiabilidade da informação. Se fomos nós ou o autor do artigo em questão que viu o facto em concreto, se lhe foi contado, ou seja, classificar essa informação, se foi uma informação direta, indireta, primeiro grau, segundo grau, e assim, e é isto. Passo então, se calhar, a palavra à minha colega.
Eu gostava só então de reiterar então aquilo que o Círculo Eleitoral do Porto disse. Desde já acho que estamos a conseguir encontrar caminhos de pontos, tal como, ou seja, de ligação entre as nossas medidas, tal como dizia também o Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Aveiro, e acima de tudo reiterar esta questão dos algoritmos, que é algo matemático, é algo que é exato, obviamente que podem contra-argumentar com o facto de ser relativo, não é, quem programa tudo isto, mas, no entanto, se nós temos algo matemático programado de uma forma certa, ou seja...
Senhora deputada, tem que concluir que o tempo de Lisboa está a acabar.
Ok. Então, reiterando, significa só que estes algoritmos serão, então, esta ajuda e para conseguirmos comparar tudo isto.
Tem que concluir, senhora deputada. Obrigado. Muito bem. Temos agora um pedido de intervenção. Lisboa esgotou, portanto, o seu tempo. Queria só também dizer que é admissível que algum dos outros círculos, se pretender fazer alguma pergunta a Lisboa e se tiver tempo disponível, que possa ceder. É uma questão que podem considerar, não têm nenhuma obrigação de o fazer, mas de ouvir a resposta. Portanto, fica à vossa consideração de todos os grupos. Dava então a palavra, neste caso, a Aveiro para uma intervenção.
O nosso círculo tem mais aqui uma pergunta para os deputados do Círculo da Madeira sobre a vossa terceira medida que propõe, portanto, que os comentadores dos diversos temas teriam de ser especialistas ou peritos nas áreas que comentam. Nós questionamos se isso não criaria um elitismo na informação, ou seja... se não proibiria as entrevistas de rua ou se não as consideraria como insignificantes e estas desvalorizava. Queríamos também saber a que comentários se referem, portanto, se seria só comentários em sede de entrevista ou se entrevistas de rua também seriam abrangidas e como é que iriam fazer, portanto, essa distinção. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra... Faro.
Olá, boa tarde a todos. Queria dirigir a minha pergunta a Lisboa, mas somente para poder perceber melhor uma das vossas medidas. Relativamente à primeira medida, a minha questão é que entidade criaria estes vídeos e de que modo se pode garantir então a veracidade destes vídeos e também a sua proficuidade. Obrigada.
Já faz favor. Faro, gostava de referir aqui estamos muito a falar de quer seja de algoritmos, quer seja de inteligências artificiais para filtrar todos estes as notícias online para conseguirmos determinar o que é verdadeiro. O nosso ponto é que um algoritmo é uma conta matemática, essencialmente. O algoritmo que, por exemplo, do Facebook é extremamente extenso e o que nós precisaremos daqui de um algoritmo para filtrar todos estes tipos de notícias e de percorrer a internet toda à procura delas, que é um espaço tecnicamente infinito, seria quase impossível. A tecnologia para que isto ocorra, que seria mais perto de uma inteligência artificial do que um algoritmo, de momento não existe e nós não o conseguimos desenvolver, nem o governo português, nem a própria Google. Ou seja, esta é uma medida que não é passável mesmo pelos limites da tecnologia humana, simplesmente porque este algoritmo teria de ser semi-omnisciente para conseguir filtrar isto tudo. A inteligência artificial é algo que nós temos de ter em consideração como uma tecnologia com o que existe ainda. Não podemos tirar o nome inteligência artificial e esperar que ela seja capaz de tudo, porque de momento é uma tecnologia ainda muito recente que não tem muitas capacidades.
Gostaria só de acrescentar que nós consideramos a vossa quarta proposta da alfabetização digital uma proposta bastante boa para este tema da sensibilização, que nós estamos todos de acordo que devemos ter aqui uma proposta que abrange a sensibilização e os jovens, e é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está inscrito Aveiro. Uhum. Faz favor, tem a palavra.
Nós queríamos dirigir a palavra ao Círculo de Faro relativamente à vossa terceira medida. Após lermos esta medida, chamam-me a atenção uma palavra que lhe pode mudar todo o sentido. Quando se referem a propagadores, estão a falar de quem cria as fake news ou de quem as partilha? Se estiverem a falar sobre a segunda opção, então esta questão tem de ter parâmetros elaborados de identificação do sujeito, porque nós não podemos estar a penalizar uma comunidade por divulgar ou partilhar notícias que não têm conhecimento acerca da sua veracidade. É isto. Obrigada.
Mas quem é que se inscreve?
Não é lá escrever agora.
Está aberta uma outra ronda de intervenções. Inscreveu-se Faro. Mais alguém se quer inscrever? Porto? Porto tem 23. Faro tem 23 segundos. É 23 segundos, meu Deus, fala-se pouco. Tem a palavra o Círculo Eleitoral de 23 segundos, que é Faro.
Ok, muito obrigado. Em 23 segundos. Têm toda a razão, senhores deputados. Como vocês sabem, o processo de escolha de medidas é feito ainda na sessão distrital e, como é óbvio, às vezes nós vimos representar coisas que às vezes nem acreditamos bem e, como vocês puderam perceber através da nossa introdução, se calhar não concordamos tanto com isto. Portanto, de facto, penalização não é o caminho certo e é um apelo que faço nos últimos segundos, 10, 15, que a penalização não é o caminho certo. Vamos educar, vamos consciencializar, sejam com quaisquer medidas forem. Não vamos penalizar, porque não temos forma de encontrar culpados num mundo tão vasto quanto a internet. Terminei.
Obrigado. Vamos prosseguir com uma intervenção do Porto, e a seguir à intervenção do Porto fazemos só um ponto de situação para quem ainda tem tempo saber quanto tem, e depois continuaremos com mais uma fase de, se assim considerarem, de inscrições. A palavra ao Porto.
O Porto iria intervir, mas esta declaração do Círculo Eleitoral de Faro esclareceu, portanto, nós já não vamos fazer a nossa intervenção.
Sr. Deputado, não pretendo, portanto, usar de tempo nesta
Exatamente.
Intervenção. Muito obrigado. Vamos então fazer um ponto de situação. Eu vou pedir à senhora assessora Patrícia Grave que possa elucidar-nos sobre o ponto de situação. Muito obrigado.
Então, o Distrito de Beja ainda tem 4 minutos e 3 segundos. Podem começar a vender tempo. O Círculo de Faro já esgotou o seu tempo. O Círculo da Guarda também pode vender tempo, tem 3 minutos e 49 segundos. Lisboa também já esgotou o seu tempo. A Madeira tem 1 minuto exato. O Círculo de Aveiro tem 1 minuto e 9 segundos. E o Círculo do Porto tem 1 minuto e 23 segundos.
Muito bem. Feito então o esclarecimento, muito obrigado. Ficam abertas as inscrições para rondas de intervenção. Temos Guarda, temos Beja. Muito bem, então vamos dar a palavra à Guarda para uma intervenção. Peço aos senhores deputados que assegurem condições para que a intervenção possa ter condições para ser ouvida. Muito obrigado, senhora deputada, tem a palavra.
A nossa dúvida é mais um pedido de esclarecimento para a Madeira. Nós concordamos com a vossa medida, só temos uma dúvida, que é quando falam que os comentadores precisam de ser alguém que sabe particularmente sobre o assunto e especializados. Supostamente as pessoas que são encarregas desses cargos já não sabem do que falam? Era essa a nossa dúvida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora dar a palavra à Beja, depois abriremos a seguir à intervenção de Beja.
Minutos.
Abriremos a novas inscrições, se for o caso. Faz favor, Sr. Deputado.
Mais uma vez, boa tarde. É assim, tal como o deputado de Faro tem dito, nós estamos aqui para tentar melhorar e não para estar aqui a lavar roupa suja, como tem sido um bocado. Então, o que é que Beja propõe? A primeira medida do Porto, reforçar competências, ao invés da criação de uma autoridade. Ou seja, acho que este reforçar competências, esta primeira medida do Porto, se enquadra muito no nosso pensamento e no que nós temos vindo a dizer desde há bocado. E ainda queria aqui uma pequena questão para a Madeira, que não é uma questão, é a partir do momento que um licenciado em Direito não pode comentar a guerra, quem é que vai comentar a guerra? O soldado, o general? Porque, se pensarmos bem, o curso de Direito é dos cursos que abrange mais cultura geral e que dá mais oportunidade às pessoas de conseguir falar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou então abrir, vou abrir para novas inscrições dos grupos que têm tempo. Não sei se há... Temos uma inscrição da Madeira lá ao fundo e uma inscrição de Faro, é isto? Não? Já não tem tempo. A Madeira tem um minuto, é o tempo que lhe resta, portanto gerirá o seu deputado como entender.
Certo. Eu gostava de responder a todas as questões colocadas sobre a nossa terceira medida em relação aos comentadores. Primeiramente dizer que a existência desta medida não implicaria o limite à liberdade de expressão. Nós apenas estamos a dizer que quem vai às televisões e aos jornais tem que ser, de facto, um perito naquilo que está a falar. E, respondendo agora mais diretamente ali à pergunta do deputado de Beja, nós, no caso da guerra, talvez uma pessoa com um curso em relações internacionais será melhor qualificado para falar. De resto, logo o resto do tempo. Obrigado.
Obrigado. Estão abertas inscrições. Podem utilizar o tempo que vos resta, a quem resta tempo, para fazerem o tipo de debate que entenderem. Temos Aveiro. Aveiro só. E Porto. Tem a palavra Aveiro.
Sobre a terceira medida da Madeira, novamente... Nós questionamos, pedindo desculpa, questionamos novamente esta medida porque consideramos que pode ser falível também noutro ponto, que é, mesmo entre os especialistas de uma determinada área, entre eles há discórdia. E havendo essa discórdia, então porquê é que só os especialistas é que podem participar nessa discórdia e não também o resto da população, havendo assim um debate mais enriquecedor e, como já referi, englobando a população, toda a população?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra Porto, penso que se tinha inscrito.
Sim, muito obrigada. Agradecemos em primeiro lugar a perspectiva de Beja, acreditamos realmente que temos já um órgão que tem então este objetivo de regular a comunicação social, que a criação de um novo não teria o mesmo impacto. Podemos então apenas reforçar estas medidas. Para além disso, foi também mencionada a União Europeia e a relação próxima e prolífera que Portugal sempre teve com esta, e então damos então um pouco de ênfase ao Plano Europeu Combater a Desinformação em Linha, uma estratégia europeia, que tem estes mesmos objetivos, que é um projeto que já foi aprovado pela União Europeia e por Portugal, obviamente, e por esse motivo basta-nos apenas aplicar as medidas e os princípios que lá estão referidos. Falamos ainda da educação e da sensibilização, como já foi mencionado, é algo que acredito que todos nós percebemos qual a importância, uma vez estamos então nesta idade de estudantes, e falamos também dos idosos, que não sei se foram mencionados, talvez uma vez, se nenhuma, neste debate, constituem 23,4% da população portuguesa. É o 1 em cada 4 cidadãos estão mais expostos às fake news, que são mais suscetíveis a este perigo, e pedimos então que estes não sejam negligenciados. Ainda que nós sejamos os jovens, temos também a voz e temos esta percepção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra Beja.
Olá, muito boa tarde a todos. Fala-se aqui muito de uma criação
por exemplo, de uma aplicação para verificar estas notícias. Fala-se também de uma melhor aprendizagem nas escolas sobre estas notícias. Como já foi referido pelo Círculo da Madeira, fala-se aqui também de uma introdução de comentadores especializados nessa matéria, totalmente a favor. Agora temos que garantir, entre todos, porque partilho da mesma opinião do deputado de Faro, como é que nós vamos garantir esta imparcialidade nestes comentadores, nestas disciplinas e nestas aplicações. Porque, reparemos, o facto de nós estarmos a falar destas fake news é porque elas nos interferem na nossa democracia, mas ao termos comentadores, ao termos aplicações e educação que não seja imparcial, estamos a correr este mesmo risco de não sermos livres de pensar. Estamos a seguir os conselhos dos outros, estamos a seguir os ideais dos outros, e é por isso que nós temos que ser todos juntos capazes de chegar a este consenso e a esta ideia de imparcialidade. Muito obrigado e passo agora a palavra ao meu colega David.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel. Boa tarde aos senhores deputados, boa tarde à mesa, obrigado pela oportunidade. Gostaria de primeiro apontar a uma medida proposta pelo Círculo Eleitoral da Guarda, que é a medida número 3. O Círculo Eleitoral de Beja considera que está bem redigida e que, quando chegarmos à fase do aditamento, e peço desculpa, pronto, que se junte à medida 1 da Guarda, à medida 4 de Lisboa e à medida 5 de Faro, juntamente com a medida do Porto, porque acreditamos que é uma medida que tem pés para andar para a frente. E agora, adressando-me ao Círculo Eleitoral da Madeira, quero novamente enfatizar aquilo que o meu colega Tomás disse, e é o facto de que, mesmo um especialista não estando formado numa área em específico, por exemplo, a guerra, poderá eventualmente ter competências para falar sobre o assunto. O Tomás deu o exemplo do direito. Uma pessoa que estudou direito, eventualmente, poderá ter mais capacidades em termos do direito internacional, direito de guerra, do que alguém que estude história, por exemplo. É algo, estarmos a meter toda a gente no mesmo saco é algo redutor e que vai, efetivamente, cortar a liberdade de expressão, que é aquilo que vocês disseram que a vossa medida. Pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora fazer, com a ajuda da Sra. Assessora Patrícia Grave, mais um ponto de situação para os grupos que têm ainda tempo poderem saber a quantas estão.
Agora já está um bocadinho mais equilibrado. Portanto, Beja tem 33 segundos. Faro já não tem tempo. Guarda tem 3 minutos e 22. Neste momento podem vender mesmo, que valor. Lisboa já não tem tempo, a Madeira tem 23 segundos, Aveiro tem 42 segundos e o Porto tem 14 segundos.
Muito bem, então, com base nestes tempos disponíveis, pergunto aos senhores deputados se têm interesse em fazer mais intervenções. Temos uma inscrição da Guarda, uma inscrição da Aveiro. Muito bem, vamos então passar a palavra ao Círculo da Guarda para uma intervenção.
Primeiro, eu agradeço imenso ter referido os idosos. Era uma coisa que eu queria falar sobre, mas não sabia como propor, porque é sim muito importante formar os jovens, mas Portugal é um país idoso. E acho que é muito importante ter em conta que as pessoas mais velhas também precisam de ser ajudadas, da mesma forma que nós estamos a querer ajudar os mais novos. E futuramente, quando formos propor novas medidas ou adição ou mesmo alterar alguma coisa, gostava que se tivesse em conta os idosos de Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos uma inscrição de Aveiro. Sra. Deputada ou Sra. Deputada, fazem favor.
Nós só queríamos agora, para acabar esta fase da comissão, não querendo colocar a questão a ninguém, nós reparámos que a questão da educação da população não foi muito falada. E nós, enquanto Círculo Eleitoral, achamos que essa é a principal forma de acabar com a propagação e com a desinformação. E nós só queremos pedir para que vocês tenham também isso em mente, quando nós agora passarmos à fase seguinte, que vai ser a votação do projeto base de recomendação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos alguns grupos ainda com tempo, pelo menos uns segundos da Aveiro, temos o Beja, temos a Guarda e eventualmente o Porto também com ainda algum tempo restante. Não sei se há interessados em fazer mais alguma intervenção, não são obrigados obviamente a fazê-lo. são, nunca melhor dito, para, em alguns casos, 5 segundos de fama que podem aproveitar. Eu daria mais uns segundos para alguma candidatura à utilização do tempo. Temos a Madeira. Tem tempo a Madeira. 23 segundos. Muito bem, Sr. Deputado, tem 23 segundos. Temos também uma inscrição do Porto a seguir.
Só gostava de pegar novamente na terceira, separar os dois conceitos de telejornal, que é um espaço informativo, enquanto debate é de opinião. Sim, e aí é que não limitamos a expressão de quem nos está a ver. E também dizia que é por deterem de um estatuto social académico para fazer juízo de valores fundamentados e não apenas o que acham como um cidadão que não tem esta formação académica.
Faça favor de terminar.
Para terminar, só para concluir que nós mencionamos sobre a educação ser um pilar fundamental para combater este flagelo,
que é
a educação, que é a desinformação. E sim, nós falamos sobre os idosos, quando dizemos promover e proporcionar as palestras nas escolas universitárias séniores. Obrigado.
Ok, então, esclarecendo o Círculo da Madeira, apenas a formação académica atribui a credibilidade necessária e o conhecimento necessário para que uma pessoa possa expressar a sua opinião no telejornal. No telejornal, repito. Era só isto. Obrigado.
Se eu puder apenas concluir esta, uma ideia também, pergunta ainda assim quem é que acredita que a Wikipédia teria direito a um certificado ou selo de qualidade e pergunta ainda assim quantos nós é que já utilizámos na realização de trabalhos. Era só uma ponderação. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos novamente. Gostava de voltar a repetir que nós estamos a trabalhar todos estes círculos para o mesmo. Não há temas diferentes, ninguém está a tratar um tema individualmente. É importante que ninguém pense que no final disto toda a gente vai receber 1000 euros se ganharmos. Ninguém vai receber nada e, portanto, podemos receber sim moralmente esta ideia de ok, a minha medida foi aprovada, mas com a colaboração de alguém. Por isso acho importante, acho importante nós, quando formos tratar das medidas e clarificar muitas delas, talvez retirar alguns pontos ou acrescentar.
Eu acho importante. Pedir-lhe, por favor, de concluir.
Era só isto, lembrem-se da imparcialidade. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos grupos que ainda têm algum tempo disponível, e não são muitos, é a Guarda, basicamente, e Aveiro. E 15 segundos de Aveiro, se pretendem de alguma maneira. Muito bem, então, se não há mais inscrições, passaríamos para o próximo ponto da nossa agenda. Sim.
Muito obrigado pelo esforço que todos fizeram para se conterem no... Mas estas coisas é assim, quando temos 15 segundos dão para fazer tudo. Desde que se contenham no tempo que têm, podem ter o tempo todo o mundo, não tem problema nenhum. Portanto, e como estão a ver, às vezes 15 segundos permite muita coisa. Mas muito obrigado, de qualquer forma, pelo dinamismo que imprimiram ao debate, que foi interessante. Não se limitaram a defender o vosso projeto, mas realmente a interagir, o que foi muito interessante. Neste momento, íamos passar para a escolha, através de votação, do projeto que servirá de base ao debate. Este é um momento fundamental, como todos são, mas nesta altura, primeiro porque é aquele em que estamos, e depois porque é aquele que vai dar o impulso para o que se passará a seguir, é um momento realmente decisivo. Portanto, nós vamos escolher o projeto que servirá de base ao debate seguinte e depois ao apuramento do debate final. Era para...
O voto é individual, correto? O voto é individual. Obrigada.
Resposta a duas questões. A primeira questão contém-se em 30 segundos. Então tem um minuto, cada círculo tem um minuto que se entender, trocar de forma liberta e sem forma, se entenderem trocar algumas impressões para depois o grupo. Agora, não se esqueçam que, e respondo-se à pergunta seguinte, que o voto é um voto individual. Portanto, farão aquilo que entenderem, essa questão de confabularem, que não seja para garantir sindicato de voto. Aqui sindicatos de voto não há. Sim, já indico o quê?
Gostava só de questionar em relação ainda ao voto. O voto será secreto, será em aberto? Posso só mais uma questão? E também, se já percebemos que o voto é individual, vamos poder votar apenas num projeto ou num ou mais projetos?
Dizer-vos a metodologia que abrange tudo isso. Portanto, o que é que vamos fazer? Cada deputado tem direito a votar, mas tem o dever, para lá do direito, tem o dever de votar em mais que um. Que é isso que se conclui do termo dever, já que se falaram em direito há bocado, do termo dever associado a isto. Diz que cada um pode votar em mais que um, pode votar em mais, devendo votar em mais que um. Isto para quê? Para que se perceba que nós não estamos a votar contra nenhum. Estamos a votar apenas naqueles que entendemos que fazem algum sentido para servir de projeto base. Não significa que o projeto base não possa ter depois um aditamento de uma medida do outro, a eliminação de outra, como vamos ver a seguir. Mas nesta altura, a votação é de braço no ar, é por cada um dos senhores deputados, deve votar mais que um, e penso que é a única, que não há mais regra nenhuma. Que não há mais regra nenhuma que tenha que ser definida. Portanto, todos entenderam? Tem então, cada círculo eleitoral, se entender, tem um minuto para conferenciar antes de passarmos à votação.
Precisaste ser preso, já sabem como é que estás.
Já sabem como é que estás.
Estás fechado. Olá.
Thank you.
senhores deputados, vamos dar mais 30 segundos para concluírem as conferências que estão a fazer. Senhores deputados, pedia que regressassem às vossas posições de origem, que se criassem condições na sala. Senhores deputados, vamos então... Vamos então proceder. A senhora deputada tem uma questão, faz favor. Já vou esclarecer. Vamos iniciar então a votação, senhor deputado.
Nós, no Círculo Eleitoral de Lisboa, nós estamos sem uma deputada que se teve que ausentar à casa de banho muito rápido.
Portanto... Eu vou falar tão devagar quanto puder, senhor deputado. Posso...
nós...
Vou ver se tenho aqui alguma anedota que vos contar no entretanto, mas eu sou francamente mau nessas, nessas matérias e, portanto, vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera. Entretanto, enquanto a senhora deputada não regressa, vou esclarecer uma dúvida que tem sido colocada à mesa, que é sobre a votação de dois projetos que são o do Porto e da Aveiro, que vão ser votados noutra comissão e que, portanto, não estarão aqui submetidos à votação, sem prejuízo daquilo que são as fases subsequentes desta sessão, e depois aí poderão ser objeto das iniciativas específicas dessas fases. Quanto à votação, não são sujeitos à votação. E como veem, o tempo é longo, portanto temos que ver se a senhora deputada, entretanto, regressa, mas temos aqui, para me ajudar nesta gestão do tempo, uma pergunta do senhor deputado de Faro.
É isso. A pergunta prende-se então, uma vez que estas propostas não estão à votação, também não podem ser incluídas nas propostas depois de aditamento, de iluminação, etc. Portanto, temos que nos limitar apenas mesmo àquilo que foi discutido aqui. Todas as outras propostas não podem ser fruto de qualquer alteração da nossa parte.
É esse o entendimento. O senhor deputado tem também uma questão, entretanto já temos quórum. Muito obrigado pela... Ok, então muito obrigado, senhor deputado. Vamos então proceder à votação das propostas que nesta fase estão sujeitas à votação. Para seguirmos uma ordem... Sim, senhora deputada?
Desculpe, Sr. Deputado, só esclarecer aquilo que compreendemos de agora, mas as medidas dos círculos eleitorais de Aveiro e do Porto podem ser incluídas na fase de debate na especialidade.
Quando chegarmos a essa fase, esclareceremos, mas não será.
Obrigada.
Muito bem, então vamos seguir relativamente à votação uma ordem alfabética e, portanto, eu submeteria em primeiro lugar a votação, repetindo que os senhores deputados têm direito a votar e até o dever a votar em mais que uma proposta, submeteríamos num primeiro momento a votação a proposta de Beja. Portanto, os senhores deputados que votam a favor ou votam na proposta de Beja podem agora manifestar-se através do método de votação de braço no ar. Vamos pedir que mantenham os braços no ar para podermos... Bem no ar, por favor. A mim deu 20. Peço aos seus deputados que mantenham os braços no ar, porque senão é difícil. Ou então, se me permitem, eu vou sugerir outra coisa. Os seus deputados que querem votar favoravelmente vão fazer o favor de se levantar. É mais fácil. Bem, proposta de Beja então reuniu 23 votos. Vamos passar à votação da proposta de Faro. Pedia mais uma vez aos seus deputados que pretendem votar a proposta de Faro que se levantassem. Proposta de Faro. Proposta de Faro reuniu 14 votos. Pedi agora aos senhores deputados, dando tempo para respirarem, para se sentarem, é que eles estão a votar consecutivamente, pedi-lhes então que votassem aqueles que entenderem a proposta da Guarda. Temos então a proposta da Guarda com 6 votos. Pedi aos seus deputados que votassem agora a proposta de Lisboa. O júri reunido na Assembleia da República atribuiu 20 votos à proposta de Lisboa e pedi agora a votação para a proposta da Madeira. Muito bem, temos então 11 votos. Temos 11 votos. Eu vou pedir ao Sr. Deputado Agostinho Santa que declare o vencedor.
É uma honra declarar que o projeto de debate vencedor, ou seja, aquele que vai transitar para a fase seguinte e sobre o qual vamos debater e vamos tecer as considerações que entendermos, foi o projeto do Círculo de Beja, com 23 votos a favor. Muito bem, estamos a recuperar tempo, porque a seguir há qualquer coisa que todos nós queremos, que é a parte do debate, pois, outro tipo de debate, mas pedíamos que os próximos 15 minutos fossem 15 minutos. Eu ia dizer a Benfica, mas não posso.
Não deve. Eu ali com o Dr. Ruas.
Não posso. Esta parte é fundamental que entendam claramente o que está em jogo. Portanto, temos agora um projeto que já foi eleito e que é o nosso projeto. É o projeto de nós todos. É evidente que, sendo nosso, não quer dizer que não possa ter algum defeito, que lhe seja imputável ou que não possa haver alguma emenda, alguma alteração, alguma eliminação. O que é que podem fazer para depois as coisas correrem da melhor forma possível? Portanto, vocês agora vai-lhes ser dado 10 minutos para, por escrito, fazerem as propostas que entenderem, desde que as propostas sejam propostas de alteração. Alteração, vocês leram, penso eu, tudo isto, mas de qualquer maneira, para todos nós ficarmos a perceber o que é que se passa. Alteração pode ser eliminação. Eliminação, neste momento, nós temos um projeto com medidas. Não sei se o vosso tem 5 medidas. Tem quatro medidas e nós vamos agora encontrar um projeto. Então, tem quatro ou não?
Tem quatro.
Nós vamos com base nestas quatro medidas, neste projeto com quatro medidas, vamos no final encontrar um projeto que se balize entre três medidas e cinco medidas. Nesse sentido, como estão a ver, uma delas pode ser eliminada. Porque mais do que uma não pode ser, porque senão descia-se abaixo de três e estaríamos a incumprir o regulamento. Portanto, eliminação é simples e não há mais nada a fazer. Não há eliminação, é a eliminação da medida em si própria. Depois, há emenda. A emenda pode tratar-se, no fundo, é alterar a redação, que aquela medida que está proposta, a forma como ela foi verbalizada no fundo. E aí pode ser modificando uma ou mais expressões dessa medida, portanto, a medida, ou então combinando a medida ou parte da mesma medida do projeto de base com outra que conste de um dos projetos em debate. Isto era para a resposta aos senhores deputados do Porto que estavam a colocar a questão. Portanto, neste momento, só faz sentido que nós nos contenhamos com os projetos que aqui estão em causa, porque alguma dessas, por exemplo, se alguma dessas medidas noutra comissão do Porto, sendo por votação do projeto em si próprio como projeto base, ou de alguma medida para ser editada, íamos ter duas medidas iguais em dois projetos diferentes. Portanto, o que não fazia muito sentido. Portanto, vocês só se podem basear nos projetos que foram votados, que estiveram sob debate, os cinco que nós tivemos aqui sob debate, está bem? E na questão da emenda, portanto, podem modificar a redação, as expressões, podem combinar as medidas, portanto, entre duas medidas muito, às vezes similares, entender que aquela redação poderia ganhar com a introdução de alguma das partes da outra medida. E depois, o aditamento. Portanto, o aditamento é o acrescentamento, ou acrescentar uma medida ao projeto base que aqui tenham. Essa medida também só pode ser uma das medidas que conste nos projetos que estiveram em debate. Ou então, como diz também o regulamento, a combinação de duas ou mais medidas de outros projetos em debate. Portanto, podem transformar duas ou três medidas numa medida. O que interessa é que no final encontremos um projeto em que tenhamos três medidas a cinco medidas e que essas medidas resultem deste trabalho de alteração que vai ser proposto por vocês. As alterações ou eliminação, para resumir, ou emenda ou aditamento. Isso vai ser feito por escrito. Cada círculo eleitoral apenas pode apresentar duas medidas de alteração. Portanto, alteração é de qualquer uma daquelas. Portanto, eliminação, emenda ou aditamento. Só podem apresentar duas. Sendo que, se for eliminação, apenas pode apresentar uma. Certo? Pode apresentar uma eliminação, uma de emenda ou uma de aditamento. Não pode ultrapassar duas no conjunto. Diz o regulamento que as propostas podem nascer de um grupo de deputados que pertençam a círculos diferentes. Por escola, como, vocês organizem-se como entenderem. O normal, o natural, seria, já que vocês se assumiram como círculo, que mantivessem as propostas do círculo. Não querendo dizer que sejam, podem ser oriundas até de pessoas diferentes, mas que sejam por círculo. Mas se entenderem aproveitar aquilo que o regulamento permite, que é efetivamente ser também apresentadas em conjunto por deputados de diferentes círculos, e nessa altura também só podem apresentar duas propostas, podem fazê-lo. Ficou. Se entretanto quiserem fazer alguma pergunta, façam-no rapidamente, mas nós vamos entregar a folha onde vocês vão inscrever as medidas que vão apresentar. E para isso têm 10 minutos para o fazer por escrito, está bem? 10 minutos, vamos tentar, porque às 4 e 10 minutos terminávamos esta fase.
Depois seguíamos o intervalo.
E depois nessa altura então é que faríamos o intervalo para aquilo que vale a pena.